Mata bicho. Mais uma vez, bom dia, bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade por Helena Mendes, líder da bancada do CDS na Assembleia Municipal de Coimbra. Eu sou a Miriam Lopes, fique por aí. E antes de passarmos à revista de imprensa, ficamos com a rubrica Europa de hoje, da autoria de Isabel Simões, que nos fala sobre uma opinião de José Manuel Silva relativamente ao COP2030.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia.
Os problemas, as soluções e os desafios se colocam à Europa nos próximos anos.
A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros, na antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. O município de Coimbra pretende candidatar ao PT2030 projetos num total de 500 milhões de euros. Na última reunião de Câmara, realizada no dia 19 de dezembro, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, em resposta a uma pergunta do vereador do Partido Socialista, Hernani Caniço, sobre o Museu dos Transportes, falou do valor total dos projetos a candidatar ao PT2030. No final da reunião, explicou à RUC o que o preocupa.
Candidatamos também ao PT2030 o Museu dos Transportes de Coimbra. A preocupação, enfim, a indefinição que eu expressei é que nós apresentámos projetos no valor de 500 milhões de euros e não sabemos se vamos ter financiamento no valor de 500 milhões de euros. Provavelmente não vamos ter, como é óbvio, porque vai haver um rateamento entre todos os concelhos da CIM. Portanto, ainda não sabemos quais são os projetos que vão ser financiados e aqueles que não vão ser financiados. Agora, é preciso consolidar esses projetos, porque vão sempre aparecendo outras fontes de financiamento que nós temos que aproveitar, e Coimbra já desperdiçou no passado demasiadas possibilidades de financiamento, e é por isso que entrou neste marasmo que tão prejudicial foi.
Outra das preocupações do autarca da cidade tem a ver com o cumprimento dos tempos de execução do canal do Metrobus.
O que eu manifestei preocupação era com a derrapagem das obras do Metrobus, do financiamento que está previsto para o PT2030. Porque se houver essa derrapagem, vão ser comidos fundos do PT2030 e, portanto, nós vamos poder desenvolver menos projetos do que aqueles que estavam previstos e do que aqueles que nós gostaríamos de desenvolver. Portanto, é absolutamente essencial cumprir os tempos de construção do canal do Metrobus, para que não haja derrapagens, nem tempo nem financeiras, que vão prejudicar o PT2030, porque o PT2030 não vai aumentar no financiamento, vai haver a redução do financiamento para outros projetos.
Segundo o autarca, a procura de outras fontes de financiamento que não sejam o PT2030 continua na Câmara de Coimbra.
Estamos a trabalhar para consolidar e desenvolver e financiar esses projetos. Não sabemos o que é que acontecerá com o PT2030, mas temos que diversificar outras fontes de financiamento e estamos a fazê-lo, mas é um trabalho que vai sendo desenvolvido ao longo dos anos.
Lembramos que o Portugal 2030 estabelece um acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, que fixa os grandes objetivos estratégicos para a aplicação entre 2021 e 2027 do montante global de 23 mil milhões de euros. O Governo espera ter até ao final de 2022 todos os programas operacionais finalizados, de modo a avançar no início do próximo ano com a execução dos 23 mil milhões de euros do PT 2030. Fica por aqui a rubrica Europa. Voltamos na próxima semana.
Depois deste episódio da rubrica Europa, passamos à revista de imprensa regional. O Diário de Coimbra, o grande destaque vai para um punido com 5 anos e meio de prisão por roubo a massagista. Um arguido de 45 anos, com antecedentes criminais, subtraiu uma mochila à vítima, que reagiu, sucedendo-se agressões mútuas num apartamento do Val das Flores, em Coimbra. Destaque também para o acidente em contramão na Via Rápida de Taveiro. Um automóvel que percorreu em sentido contrário cerca de 500 metros até colidir violentamente com um táxi na zona dos Casais. A condutora de 81 anos ficou gravemente ferida. Pequeno destaque para João Mota Júnior, que sonha jogar num dos três grandes, o basquetebol, no Diário de Coimbra. Também num pequeno destaque sobre o balanço do ano, a morte de Cesário Silva, que chocou a AC e o país em março de 2022. Já no Diário das Beiras, o grande destaque vai para o incidente com uma bola grande na Rua Visconde da Luz, uma iluminação de Natal que caiu e feriu uma mulher. Também o vereador explica apoio a clubes de Coimbra. A Câmara aprovou esta semana apoios à reabilitação de infraestruturas e à atividade desportiva. Destaque também para o acidente do carro em contramão, em Taveiro. Também margem do rio no Rebolim, onde cortaram árvores, desaba com a chuva. Em Cantanhete e Miranda do Corvo, o internet sites estão no top 10 do país. Também o futebol jovem, atleta do clube Os Águias de Arazede, que faleceu com 17 anos. Estes são os principais destaques do Diário das Beiras. Já o campeão das províncias destaca a possível saída da Figueira da Foz da entidade reguladora dos serviços de água e saneamento, uma saída motivada pelo aumento de preços. Destaque também para a Universidade de Coimbra, que revelou esta quarta-feira que integra um projeto europeu que conta com um investimento superior a 6 milhões de euros para apostar no desenvolvimento de ferramentas para o uso mais sustentável dos ecossistemas. Os principais destaques nos jornais nacionais, começando pelo Jornal Público. O grande destaque vai para Zelensky e a sua visita aos Estados Unidos. Zelensky deixa Estados Unidos com a garantia de reforço militar. Também grande destaque para a direção do CNS, que quer travar fecho de blocos de partos na Grande Lisboa. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, defende que os blocos de partos dos hospitais do Barreiro e de Vila Franca de Xira não devem fechar de forma definitiva. Também lucros excessivos, distribuição diz que taxa é um dano de imagem. Marcelo Rebelo de Sousa pede para não criar problemas adicionais. Uma declaração de Marcelo Rebelo de Sousa ao atual governo. Na cultura, o Ministério faz compras de 1,2 milhões para museus. E são estes os grandes destaques do Jornal Público. No Diário de Notícias, o grande destaque vai para o Hospital das Forças Armadas, que está em risco de colapso. transferência de doentes, redução das cirurgias, fecho de várias valências, suspensão de 20 mil consultas são algumas das consequências estimadas pela falta de mais 200 assistentes técnicos, auxiliares operacionais e técnicos de diagnóstico. O aval para médicos e enfermeiros só veio esta semana após vários alertas da direção hospitalar. A imagem de destaque vai para Zelensky. Zelensky é em momento Churchill na visita a Washington. Segundo o período das aulas começa com protestos, falta de professores e contestação marcaram regresso presencial à escola. Também nas empresas, adeptos da semana de 4 dias querem atrair talento e evitar aumentos salariais. Pequeno destaque para os jovens que usam a internet mais de 4 horas por dia. Jogos e redes sociais são a prioridade. No Jornal de Notícias, o grande destaque vai para os bombeiros. Bombeiros em risco de despedir por falta de pagamento do Estado. Os encargos relativos a transportes de doentes não urgentes ascendem a 25 milhões de euros. Corporações estão há 11 meses sem receber. A situação é mais grave no distrito de Castelo Branco. Imagem de destaque também, o povo ucraniano nunca estará sozinho. A primeira visita de Zelensky ao exterior, a administração norte-americana garantiu o apoio de 1,85 mil milhões. Aumento do número de alunos a usar cartões pré-pagos na escola. Carteira digital funciona como identificação. Também bilha solidária. O gás bilha solidária acaba sem adesão. Já no I, o grande destaque é para o Natal e para a época festiva. Também destaque para a Ucrânia. Zelensky foi a Washington para conseguir mais armas. Na página online do Expresso e no site do Observador, os grandes destaques vão para o encontro de John Biden e Zelensky, que saiu pela primeira vez da Ucrânia e viajou até aos Estados Unidos. Destaque também para as declarações de Luís Montenegro sobre António Costa. Nas suas palavras, Costa está mal habituado, julga-se o dono disto tudo. Antes de conseguirmos passar para o nosso espaço de comentário, vamos ouvir uma reposição do episódio da rubrica Livros para que vos quero, desta semana, da autoria de Isabel Simões. Hoje ficamos a saber um pouco mais sobre o Prémio Pessoa.
Livros para que vos quero. A importância da leitura nos dias que correm. As palavras escritas. Escritores, editores, leitores.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Livros para que vos quero. O poeta João Luís Barreto Guimarães recebeu com muita alegria, mas também com espanto e surpresa, o Prémio Pessoa que lhe foi atribuído a semana passada. O escritor confessou sentir o peso da responsabilidade por uma distinção desta envergadura. João Luís Barreto Guimarães, que também é médico e cirurgião, venceu o Prémio Pessoa 2022, como foi anunciado na última quinta-feira, dia 15 de dezembro, pelo júri, numa conferência de imprensa no Palácio de Sete Dias, em Sintra. Questionado sobre a importância de receber o galardão, quando não dispõe de todo o tempo para a escrita e exerce a carreira de médico, João Luís Barreto Guimarães admitiu que a construção da sua obra poética foi sempre uma luta por tempo e, de alguma forma, uma competição entre a cirurgia e o curso de medicina, e agora a literatura e a poesia. Para o poeta e também tradutor, a ideia de poder utilizar um texto poético concentrado e condensado, que consegue trabalhar num intervalo de tempo mais curto, é-lhe cómoda para conciliar com a atividade profissional enquanto cirurgião. No entanto, a ideia de explorar um estilo narrativo mais longo, como o romance, quando dispuser de mais tempo, não está para já no horizonte de João Luís Barreto Guimarães. O júri do Prémio Pessoa salientou a obra vasta de João Luís Barreto Guimarães, que se inscreve em simultâneo na tradição lírica portuguesa, tanto na sua nota histórica como intimista e numa modernidade europeia e anglo-saxónica. O poeta tem dezenas de livros publicados em Portugal e traduzidos no estrangeiro, na Europa e na Ásia, mas também na América do Sul e do Norte. O júri destacou ainda que o João Luís Barreto Guimarães alia à virtude da palavra e da imaginação uma reflexão por vezes irónica, por vezes realista, sempre duramente trabalhada sem prejuízo do efeito estético na construção do poema. Para o júri, o poeta escreve sobre os portugueses e tudo o que lhe vê e o que observa, e o que sente e o que pensa e sobre o outro com uma atenção permanente. É testemunho de um tempo, o de agora, e de um tempo antigo, clássico, universal, reconhecível pela inteligência e emoção. Nascido no Porto em 3 de junho de 1967, João Luís Barreto Guimarães publicou em edição de autor o primeiro livro de poesia, Há Violinos na Tribo, em 1989. Com 12 livros de poesia já publicados, segundo o seu blog pessoal, os primeiros 7 foram reunidos em 2011, numa poesia reunida editada pela Quetzal. Em 2016 lançou Mediterrâneo, por esta última editora, que conquistou o Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa e foi publicada em Espanha, Itália, França, Polónia, Egito, Grécia, Sérvia e Estados Unidos, onde recebeu o Willow Run Poetry Book Award 2020. O seu mais recente livro, Movimento, de 2020, venceu o Grande Prémio de Literatura DST. João Luís Barreto Guimarães é também médico e professor de introdução à poesia para estudantes de medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Fica por aqui a rubrica Livros para que vos quero. Voltamos na próxima semana.
E voltamos a este Mata-Bicho. Comigo em estúdio já tenho Helena Mendes para o nosso comentário à atualidade. E começava no seguimento da síntese informativa que demos por volta das 9. Gostava de colocar já uma questão. Relativamente à reunião de Câmara na semana passada, ainda antes de irmos ao assunto do rebolim e do abate das árvores, na semana passada, na reunião de Câmara, foi aprovada a subida da tarifa da água. José Manuel Silva justificou o aumento da tarifa com a necessidade de rentabilizar a empresa municipal Águas de Coimbra. No final da reunião de segunda-feira, dia 12, à comunicação social, o autarca reafirmou o que tinha dito na sessão, que os novos valores a pagar são pouco significativos e contestou o voto contra da oposição. O que eu perguntava, numa altura em que a inflação está a retirar o poder de compra do bolso dos contribuintes, esta subida, ainda que pouco significativa, segundo as palavras de José Manuel Silva, vai traduzir-se em mais um aumento de contas para pagar dos conibricenses. O que eu perguntava é, concorda com este aumento? Não haveria aqui outra alternativa?
Eu não conheço os orçamentos ainda da empresa Águas de Coimbra, ser-nos-ão dados para conhecimento na próxima sessão da Assembleia, mas a verdade é que vários, muitos pequenos aumentos fazem uma grande moça no bolso das pessoas, numa época e numa altura em que as subidas das taxas de juro e a inflação fazem com que tudo esteja muitíssimo mais caro, que haja muitas famílias já com muitos problemas, quer para pagar o crédito de habitação, quer mesmo para conseguir fazer as compras básicas alimentares para casa. Esta pequena subida poderia ter sido talvez adiada para o próximo ano, porque eventualmente reduzir as despesas noutras áreas. Eventualmente há áreas dentro da estrutura que podem ser, enfim, podem ser melhorados em termos de gestão financeira, sei lá, eventualmente todas as despesas que não são objetivas de representações, etc, etc, podiam ser este ano, particularmente este ano, reduzidas e evitar-se, de facto, este aumento. É um bocadinho preocupante para nós que as pessoas tenham que, todos os anos, estar com pequenos aumentos ou grandes aumentos, mas muitos pequenos aumentos na água, na luz, no saneamento, faz com que as famílias estejam num sufoco já muito significativo. De facto, as empresas municipais têm que ter uma gestão, têm que ter um orçamento e uma condição financeira saudável, mas as pessoas estão em primeiro lugar. Talvez aqui esse equilíbrio pudesse ter sido mais bem visto.
Mudando agora um pouco o assunto, ouvimos também há pouco na síntese informativa que o abate de árvores no âmbito das obras do Metro Mondego do Metrobus foi suspenso. Por trás desta decisão está uma providência cautelar apresentada por um membro da Climação, o grupo de ativistas que tem levado a cabo um conjunto de iniciativas e protestos para tentar travar este abate de árvores. Hoje também, no Diário das Beiras, temos um destaque para a margem do rio no Rebolim, que desabou precisamente onde foram cortadas também algumas árvores. Eu perguntava-lhe, face a estes acontecimentos e olhando para toda a polémica que este abate de árvores em vários sítios da cidade tem causado, não poderia o Executivo Camarário ter olhado para este assunto, diria, com um pouco mais de carinho, talvez, e ter ouvido a população?
Bem, eu não ligaria às duas coisas. Há um aspecto que é o que aconteceu na margem do Rebolim, e há o outro, que é o abate das árvores para as obras da Metro Mondego. Esta última percebo menos, confesso. Ou seja, o projeto Metro Mondego está há quase 40 anos para acontecer. No momento em que acontece, ele já esteve em discussão pública, o projeto já era conhecido e, portanto, ninguém tinha levantado uma questão. No momento em que as obras estão no terreno, com custos incríveis para a população, quer ao nível das dificuldades de mobilidade na cidade, quer mesmo nos custos acrescidos que resultarem da paragem das obras, concretamente desta providência cautelar, eu não compreendo bem, honestamente. Árvores são seres vivos e têm um ciclo de vida. E, portanto, nós estamos a protelar por uns anos a vida destas árvores. Ou os ativistas que interpuseram a providência cautelar estão apenas a protelar por uns anos. E estão também, com isso, a fazer com que o metro que nos faz tanta falta, a mobilidade em Coimbra, é caótica e tem que ser melhorada. Isso todos concordamos, acho eu, e esta providência vem aqui a colocar um atraso, vem colocar custos acrescidos que não se justificam. Evidentemente que as árvores devem ser preservadas tanto quanto possível, mas há árvores que se plantam novas, e que crescem também com alguma rapidez, e entretanto podemos ter as duas coisas na cidade, até porque esta mobilidade que temos com a cidade cheia de carros tem um impacto ambiental bastante maior do que eventualmente o corte de algumas árvores que sejam imediatamente substituídas por outras. Tenho muita dificuldade em perceber isto. Acho que é um momento, este ativismo é sobretudo político e não tem em conta nem a cidade, nem o bem-estar dos conimbricenses nos próximos tempos. Não consigo perceber como é que se pode querer parar uma obra que faz tanta falta. Eu li um artigo do professor Bandeirinha num dos jornais locais que colocava exatamente o ponto certo. É que o impacto ambiental desta paragem das obras ou da continuação da mobilidade tal como está é muitíssimo superior, mas muitíssimo superior ao abate de algumas árvores. Sabemos, ninguém gosta de ver abater árvores. É óbvio, não vale a pena questionar. Mas às vezes temos que pôr nos dois pratos da balança. E no momento em que estamos, este projeto não foi pensado por esta Câmara, é uma empresa privada, uma empresa que articula com a autarquia, mas não é independente, não da autarquia, a Metro Mondego. Foi tudo feito com o executivo anterior, e se o executivo anterior estivesse hoje na Câmara, eu diria exatamente a mesma coisa. Coimbra precisa urgentemente de uma nova mobilidade, de uma nova forma de as pessoas poderem circular nela, na cidade, e também de a tornar muito mais atrativa para os que nos visitam, mas sobretudo para quem cá vive. Porque se nós queremos atrair pessoas para a cidade, temos que ter condições para que as pessoas vivam com conforto e com qualidade. E o metro é fundamental. Pronto, com todas as questões que se colocam à volta deste metro e desta tipologia, se quiser. Mas a verdade é que ele faz falta, e quanto mais depressa, melhor.
Falando também no atrair de pessoas à cidade, estamos na época de Natal, é inevitável também falar do comércio. O Diário de Coimbra de hoje faz referência também aos comerciantes da Baixa de Coimbra, que se queixam um pouco do mau tempo, obviamente, não é? Porque tem estado a chover dias a fio, das poucas vendas que têm feito, enquanto outros até se mostram minimamente satisfeitos. Isto é um assunto recorrente, mas parece que um dos calcanhares de Aquiles da nossa cidade, na opinião de muitos conibrincenses com quem falamos, é a Baixa e os seus espaços comerciais. Temos outras cidades do país em que os centros da cidade são muito mais movimentados, com lojas com marcas mais apelativas, que estão abertas nos feriados, nos fins de semana. E às vezes a Baixa de Coimbra parece ali um bocadinho parada no tempo. Muitas vezes estão as lojas fechadas nos fins de semana. À exceção, talvez, das lojas mais viradas para turistas, as lojas que abrem, não, diria que não são tão apelativas para as compras, por exemplo, de Natal. Qual a sua opinião? Temos uma Baixa que faz jus à cidade de Coimbra?
Ainda não faz jus à cidade de Coimbra, efetivamente. Enquanto se mantiverem alguns problemas de segurança, enquanto se mantiverem algumas dificuldades de estacionamento próximo da Baixa, lá está, e voltamos ao problema da mobilidade. As pessoas não vão muitas vezes à Baixa por comodismo, e não podemos levar a mal também isso. As pessoas têm que estacionar muitíssimo longe, ir a pé. Há aqui uma série de coisas que, quando se faz os projetos da cidade e se cortam muitas ruas e não se prevê o conforto das pessoas para chegar aos sítios, dá nisto. Eu ainda há poucos dias li também queixas, um artigo que me chamou muita atenção sobre Guimarães. Guimarães tem um centro histórico, um centro da cidade muito bonito, muito atrativo para quem lá vai, e os comerciantes e as pessoas que têm lá os seus espaços queixam-se exatamente o mesmo que nós nos queixamos em Coimbra. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre a atratividade que pretendemos ter para quem nos visita e a comodidade que pretendemos oferecer a quem cá vive. Este compromisso penso que não tem sido extraordinariamente acautelado. É por essa razão, por exemplo, que eu sou contra o fecho da Avenida João das Regras no projeto de Eru, que é um projeto interessantíssimo. interessantíssimo, mas eu considero que o fecho daquela rua é um erro. É talvez a rua com mais dinâmica ali da zona da entrada de Santa Clara, e eu gostaria que não acontecesse, mas tenho muito receio que com aquele fecho se faça uma extensão da Baixa para lá, e qualquer dia não tínhamos também lá condições e para que as pessoas tenham ali os seus negócios e que floresçam.
Mudando agora novamente de assunto e agora numa pergunta um pouco mais aberta, um artigo de opinião do Diário das Beiras desta semana mencionava 12 desejos que um comentador do jornal tem para a cidade. Entre outros, João Bigode falou da requalificação das margens do Mondego, da implementação sem atrasos ou surpresas do Metrobus, da criação de uma rede urbana de ciclovias, que o troço do IP3 de Coimbra, que liga Coimbra a Viseu, seja convertido numa autoestrada, entre outros pedidos ou desejos que coloca. Já que estamos na época festiva, o que eu lhe perguntava é se pudesse escrever então uma carta ao Pai Natal para Coimbra. Que coisas é que punha no topo das prioridades?
Eu, talvez para Coimbra, desejasse mesmo que as pessoas, nós todos em Coimbra, nos uníssemos independentemente da cor, independentemente do posicionamento político, e que olhássemos para a cidade e para aquilo que queremos para ela, de facto. Ou seja, sem tensões e sem segundas intenções partidárias que possam bloquear as coisas. Coimbra esteve parada muito tempo, continua com muitos problemas que é preciso resolver, mas eu penso que estas tensões entre partidos, entre ativismos, que são muito mais políticas do que com foco no desenvolvimento e no bem-estar da nossa cidade, eu talvez lhe desejasse paz e que houvesse de facto um maior compromisso entre a academia e a política, uma política forte, porque a política é muito importante, é muito mais visionária, é muito mais ligada às pessoas, e uma academia que pudesse suportar e ajudar a que as decisões políticas fossem, de facto, as melhores. Mas, na verdade, as decisões têm que ser políticas, não da academia.
E em termos de quando falamos de habitação, falou de mobilidade também, o que é que falamos de saúde, e Coimbra é um dos polos da saúde de Portugal, onde é que acha que existe mais a necessidade de intervenção e de melhoria? Falou há pouco que a mobilidade era claramente um dos pontos que achava prioritários.
A mobilidade é de facto o ponto central nesta altura. Depois há um outro aspecto que eu acho que é muito importante que nós cuidemos, mas só após realmente resolver esse problema da mobilidade, que é o cuidar da cidade ainda mais e de facto torná-la bonita e confortável. Porque não apenas bonita, porque ela precisa de ser também confortável para quem cá está. Eu tenho alguma dificuldade, eu li os 12 desejos do João Bigode, mas tenho, há um apenas que me causa alguma dificuldade de compreender que seja talvez uma prioridade, dada o facto de Coimbra ser uma cidade que não é plena, não é? É essa rede de ciclovias que se pretende, e que eu também já ouvi como desejo do Executivo, vai, por um lado, evidentemente, fomentar os meios alternativos de mobilidade, mas os suaves, como se diz agora, mas ao mesmo tempo vai retirar conforto a quem não pretende ou quem não pode usar, e há muitas pessoas que não podem usar essa mobilidade suave. Portanto, talvez, e depois, quer dizer, Coimbra, vir da baixa à alta de bicicleta é capaz de não ser uma coisa fácil.
Só com bicicletas elétricas, talvez.
Exatamente.
Relativamente ainda a essa parte da mobilidade, Há muitas opiniões e mesmo artigos de opinião que têm falado nas ciclovias, comentadores aqui também, temos ouvido isso muitas vezes, mas há outro ponto, se calhar na cidade, que igualmente no que toca à mobilidade, que talvez não se esteja a olhar tanto, que é a mobilidade para pessoas com dificuldades.
Exatamente.
E a acessibilidade.
Exatamente.
Porque muito se fala das ciclovias, mas nós temos imensos, imensos sítios em Coimbra onde não passam cadeiras de rodas, onde não passam carrinhos de bebé, onde é complicado as pessoas movimentarem-se se não tiverem toda a facilidade.
E os idosos? Exatamente, eu vejo muito pouca preocupação com as pessoas realmente com deficiência motora, com deficiência de locomoção a esses níveis, e com os idosos, porque são pessoas que precisam de passear e de andar na rua como os outros, e tudo está hoje em dia direcionado para o atleta, a atleta, o desportista, a desportista, de preferência jovem, e portanto penso que nós estamos a esquecer-nos de que a sociedade não é apenas o jovem desportista, atleta, e que possa ter determinadas necessidades. A sociedade, nós todos, somos múltiplos, e, portanto, é preciso que todos tenhamos as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades de acesso aos locais. E, nesse aspecto, temos muito para fazer em Coimbra, de facto.
Vamos agora, já estamos aqui quase a chegar quase ao final, temos aqui 10 minutos. Vamos agora falar um bocadinho sobre os jornais nacionais e os principais destaques dos jornais nacionais de hoje. O primeiro, quase em todos os jornais, o grande destaque vai para a guerra da Ucrânia. O presidente ucraniano realizou a sua primeira deslocação ao estrangeiro desde o início da guerra e reuniu-se com John Biden na Casa Branca. Zelensky apresentou-se confiante, garantiu que a Ucrânia está viva e recomenda-se, e garantiu que a vitória será do povo ucraniano. Já vamos quase com um ano de guerra.
Não, é verdade.
Chegando a esta no próximo fevereiro. Na sua opinião, esta guerra tem um fim à vista ou está para durar?
Infelizmente, eu não sou tão otimista. Até porque se ouve do outro lado Putin a dizer que tem todas as armas nucleares preparadas. Portanto, há uma tensão grande. Espero que haja possibilidade de negociação. Fiquei agradavelmente surpreendida com a China a pedir ao Putin moderação. Esta viagem de Zelensky aos Estados Unidos é obviamente simbólica, sua primeira saída da Ucrânia, ser lá, porque efetivamente tem sido o país que mais tem ajudado a Ucrânia em termos financeiros, também provavelmente aquele que pode. Por outro lado, também Biden não poderia ter convidado mais cedo, por causa das questões internas e eleitorais, e porque, de facto, existe alguma opinião pública americana que acha que não se deve mandar tanto dinheiro para a Ucrânia. E, portanto, acho que foi o momento. Acho que, quer para Biden continuar a apoiar a Ucrânia, quer para Zelensky poder ter a sua primeira saída simbólica e continuar a receber apoios dos Estados Unidos, penso que foi uma viagem importante, foi e terá consequências. Agora, que a guerra tenha um fim próximo, não estou muito convicta. Acho que vai ser o palco de uma nova Guerra Fria, infelizmente, com pontualmente algumas agressões. Eu espero que a Ucrânia ganhe a guerra. Espero.
Zelensky tem sido uma figura tem sido uma das figuras do ano. Tem tido admiração por parte de muitos, porque no fundo era um homem comum que se apresenta aqui numa situação muito complicada e tem que dar a cara, e tem permanecido à frente do povo ucraniano. Partilha dessa admiração?
Partilho. É um homem corajoso, visionário, arrojado, que saiu completamente do anonimato pela coragem. Nestas alturas, os homens e as mulheres vêem-se nos momentos de dificuldade. E ele realmente é um excelente comunicador também. E conseguiu sobressair como uma figura indiscutível do ano. indiscutível do ano, até na defesa da democracia, dos nossos valores ocidentais. Ele é mesmo um símbolo do Ocidente.
Passando agora um pouco mais para olhar para dentro e para o nosso país, Luís Montenegro e as suas declarações sobre António Costa. Para o líder do PSD, Costa convenceu-se que, e nas suas palavras, que é uma espécie de dono disto tudo e julga-se acima de qualquer escrutínio. O que o primeiro-ministro está a dizer aos portugueses é que se o país está a empobrecer, se as urgências estão a fechar, se não há professores, é habituem-se. Também Marcelo Rebelo de Sousa realçou ontem os preços de se exercer o poder e pediu que se evitem problemas adicionais apelando para a estabilidade. Como é que vê estas declarações? Estará Costa, de facto, a assumir uma postura de dono disto tudo?
Costa anda estranho, anda demasiado zangado com tudo e com todos. Bastante agressivo nas suas intervenções, uma agressividade que me parece absolutamente desnecessária. Isso não augura nada de muito bom. Portanto, nós não nos podemos esquecer que uma maioria absoluta permite aprovar e fazer e tomar medidas que são do desagrado da maior parte das pessoas. Costa tem um problema interno, porque tem um governo que está frágil, que está, não está coeso, e isso nota-se, tem-se notado nestes últimos tempos. Anda irritado com os partidos, porque acha que não deve ser escrutinado. E essa irritação é muito, muito, tem sido muito visível nos últimos tempos. E é estranha, porque António Costa é um político, nesse aspecto, temos todos dele a imagem de um político frio, e esta última fase em que tem dito coisas das quais depois até se arrepende e depois até pede desculpa, e tem-se dirigido aos outros partidos que, obviamente, sejam eles quais forem, compõem aquilo que se chama o espaço democrático, que deve manter-se, não é? Ele anda muito aborrecido por ser escrutinado. E isso é aquilo que preocupa mais.
Acha que estará Costa a acusar também algum cansaço?
Pode estar a acusar algum cansaço, mas eu penso que deverá ser mais do que isso. Eu não sei, eu tenho algumas... Evidentemente Costa tem informações privilegiadas que nós todos não temos. Eu não sei o que é que ele sabe que possa acontecer no próximo ano que o tem assim de tal maneira irritado. Eu tenho mais medo disso, mais receio que alguma coisa por aí venha.
E relativamente, mesmo, estava a dizer que o governo está um pouco fragmentado, no fundo não há coesão, e isso também se sente depois na parte dos cidadãos, não é? Que à partida começam a não ter confiança no governo. E mesmo nós vemos como está o Sistema Nacional de Saúde e todos os problemas que estão a acontecer, e cada vez há mais problemas, as pessoas estão a ficar sem confiança no governo que temos lá neste momento.
São 4 anos, é uma maioria absoluta, votaram, e as pessoas, os cidadãos e os eleitores, temos todos que perceber que quando assumimos um compromisso, ele é para 4 anos, se não houver uma coisa muito grave que faça com que o Presidente da República possa dissolver a Assembleia, não me parece, para já. Aliás, a relação é muito, muito próxima e muito recíproca até. Mas a verdade é que não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Foi uma opção da maioria das pessoas e temos que viver com ela os 4 anos. Eu espero que António Costa possa arrepiar este caminho último que está a trilhar. Não é bom para ele, não é bom para o país e não é bom para a democracia.
Passando agora para o mundo empresarial, vem dois dos jornais nacionais um destaque para as empresas e para a semana de 4 dias. Muitas empresas estão a olhar para esta semana de 4 dias como um meio para reter algumas pessoas, especialmente nas áreas das novas tecnologias, onde está a ser muito difícil contratar, porque há falta de engenheiros, há falta de pessoas nas áreas de IT. Acha que esta semana de 4 dias pode ser algo a implementar e que seja benéfico para as empresas e para os trabalhadores?
Bom, há 30 empresas que já aderiram a ela ou já se manifestaram interesse. Em algumas áreas, como refere, tecnológicas, mais de serviços, é provável que possa haver esse tipo de organização interna. Nessa perspectiva da retenção de talentos que de outra forma poderiam sair para o estrangeiro, por exemplo, onde os ordenados, os salários são muitíssimo mais atrativos. E hoje, essa ideia do ficar no nosso país já é uma coisa, já é uma ideia um bocadinho que não cola com os jovens. Os jovens hoje são do mundo e já nem sequer da Europa, são mesmo do mundo. E, portanto, essa é, ou criamos condições realmente para mantermos os talentos, e todas são boas, inclusive é a semana de 4 dias, ou, mas a melhoria do salário é a principal, sem dúvida nenhuma. E sobre isso eu não estou a ver que os salários médios vai subindo o salário mínimo. Qualquer dia o salário mínimo é igual ao salário médio do nosso país, e o salário médio é então o salário mínimo. E o percurso que estamos a fazer, nesse sentido, afasta-nos da Europa e do mundo. E, portanto, não vale a pena pensarmos que uma semana de 4 dias pode resolver um problema que as questões salariais não querem resolver, não é? Mas é interessante. Penso que em alguns serviços, não em todos, é impossível.
Sim, e mesmo como disse, eu acho que acima de tudo os salários é que terão de facto que mudar, porque há muitas pessoas, mesmo das áreas do IT, que até escolhem viver em Portugal porque gostam mais do país, gostam mais do clima, é o seu país, mas que já conseguem, e agora especialmente com a época do Covid, nós conseguimos, o trabalho remoto está, não é? Muitas das empresas abraçaram. Há empresas que nem sequer têm escritórios em lado nenhum, não é? Porque é tudo remoto, e está cada vez mais fácil para pessoas, especialmente dessas áreas, conseguirem emprego fora de Portugal com salários muito superiores a viver em Portugal, onde o custo de vida é muito, muito inferior. Terminamos assim, fica por aqui mais um Mata Bicho. Mais uma vez, Helena Mendes, muito obrigado pela sua presença. Foi mais um Mata Bicho, contou com a colaboração de Isabel Simões. Eu sou a Miriam Lopes, voltamos na próxima terça-feira. Já de seguida temos 5 minutos de poesia e mais Café Olé. Fique desse lado em 107.9 FM ou em RUC.pt. Tenha um bom dia.